Radio Show.
Go. This sign of the judgment. This sign of the judgment. This sign of the judgment.
Papa, boa noite, boa noite. Boa noite.
Grande.
Olá, tudo bem, Leandro?
Tudo bem, o Thunderbird.
Tá tudo bem, né?
Tá tudo bem.
Ótimo.
Tudo bem.
Assim que é bom.
Passei a madrugada na estrada, né? Na Via Dutra.
Ah, que gostoso.
Né? Via Dutra muito boa, a gente
eu gosto
dorme.
De pegar a estrada.
Gosta, né?
Adoro.
Gosta. Quando eu acordei de manhã, lembrei, falei, pô, sabe aquele sono, aquela coisa da nhaca? Porque dorme sim. Mal, dorme tudo sentado,
uma
dor nas costas. Eu lembrei daquela história, né? Às vezes você tá louco de trabalho, aquela loucura toda, e liga a tua avó. Pô, você adora a tua avó.
Tá,
né?
Lógico.
Você não vai brigar com a tua avó.
Não.
Aí você fala, e aí, vó, como é que tá? A avó fala, tô com uma dor nas costas. Aí você percebe que ela vai ficar 15 minutos conversando e você até com pressa, mas você não pode falar pra
não,
tua
não
avó
pode
que
falar.
Você tá com pressa.
Seja gentil,
né?
Com a sua avó.
Mas é isso, eu tô com dor nas costas.
Tá com dorzinha nas
mas
costas.
Mas eu não vou te alugar por 15 minutos.
Não, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, depois vou te dar um Dorflex, tá?
Perfeito.
E vai ficar tudo bem.
Estamos ouvindo The Macintosh County Shoulders.
Exatamente, é um disco interessantíssimo. Chama-se African American Congressional Singing.
Singing. Ai, singing.
Não sei se você sabe, mas o convidado de hoje...
Cara, especialista.
É o Kleber Simões, também conhecido como KLJ. Boa noite, tudo
boa
bom?
Boa noite.
Como
boa
é que
noite.
Você tá, meu velho?
Um prazer estar aqui novamente. Melhor
pô,
agora.
Meu. Sabe que o último. A gente tem um limite a romper, né? Porque a última vez que você esteve aqui foi um dos programas mais legais da história desse programa.
Oh,
foi espetacular. Tanto sucesso que Matias Pinto fez questão de participar do programa. Boa noite, Matias.
Isso, eu fiquei com inveja da cabeça de não ter participado, de não estar presente aqui no estúdio. Acompanhei pelo fone, né?
Sim, sim.
Mas hoje estou com um dos maiores do país aqui,
é
como
isso.
Já rimou o Kamal.
Exatamente. Uhum. É um gigante.
KLJ que...
Nem tanto.
KLJ que dia desses passos. Eu estava andando pela Rua dos Pinheiros, eu ouvi, mas não quis abordar, porque... Quando a gente é mais moleque, a gente não aguenta, né? A gente quer tirar uma foto, tal, mas eu só fiquei olhando e falei, pô, esse cara aí...
Vai estar com a gente semana que vem.
É, foi um pouco antes, já faz mais de mês. Eu olhei pro cara, esse cara... Você sabe que tem essa coisa, né? Na escola, nos anos 90, se você era fodão, bacana, gente fina e tal... Você era da turma do Racionais.
Entendi.
Se você ainda não tinha se encontrado na vida, você ainda meio chorou, Sampa Crio.
Ah, tinha isso,
é? É, aí era só a divisão na escola, entendeu?
Sampa Crio,
é? Tinha uma galerinha que era meio Sampa Crio ali.
Tinha
tal,
uma divisão, então.
Chorava e tal.
Saquei, entendi.
Isso?
É, o Sampa Crio era aquela coisa mais lamentada, assim, né? Aquela coisa... Você me deixou, tal. Né?
Era bom, e aí depois chegou o Planet Ramp, e aí chegou a galera de Pernambuco lá também, chutando a porta. Os anos 90 foram muito legais, e eu sou grato a KLJ e tantos outros por terem feito os meus anos 90 tão batutas.
KLJ que fez história na MTV, porque foi VJ lá.
Sim, senhor.
E fazia um Yo! MTV Raps, muito bacana, né? Foi divertido, não foi?
Foi legal, foi bom.
Eu também achei que foi bacana. Foi uma época muito legal mesmo. Ainda tinha música na MTV, era impressionante.
Tinha música boa, né? Música boa.
Programas autorais, curadoria.
Tinha curadoria, era tão legal. O fato é que esse fim de semana foi uma semana agitado.
Foi agitado?
Foi porque eu fui pra Araraquara. Fazer um show com os devotos.
Araraquara é uma cidade muito agitada.
Muito legal, Araraquara.
É legal.
Saber. Muito bacana mesmo. Comprei umas poucãs na estrada. Foi muito legal.
Doces.
Deliciosas poucãs. E daí fizemos lá a nossa homenagem ao Kid Vinil, lógico, né?
Claro.
Eu que tenho o Soboy, cara. É demais esse som.
O Soboy foi
esse
foda.
Esse som é muito louco. Porque nos anos 80, quando você cantava o Soboy, você queria dizer que você era office boy. Hoje, quando você fala, eu sou boy. Pega mal, né?
Pega só quem viveu a época, sabe? Né? Esse
mal.
Daí ele acertou na testa, né, mano? Tive certeiro. Clássico.
Eu tava no palco e tava rolando o jogo de São Paulo do Corinthians. E eu não vi o jogo.
Não perdeu nada.
E tem dois corintianos na banda e só eu de São Paulino, entendeu? O Zinner, que é palmeirense, ficou bem na dele lá, porque já tinha se dado mal. Mas o fato é que eu fiquei ansioso pra ver o que tinha acontecido. Só vim a saber o que aconteceu na segunda-feira. E eu soube que rolou uma série de papagaiadas. não só no jogo de São Paulo e Corinthians, mas em outros jogos pelo Brasil, porque teve toda aquela polêmica em cima do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio foi legal e ele assumiu que o problema não, o Jô não tinha feito nada, não dá cartão para ele, vamos ser honestos, tal, e rolou uma polêmica, gente a favor do Rodrigo Caio, gente contra o Rodrigo Caio. Eu achei do cacete, porque um pouco de honestidade não faz mal para ninguém. O fato é que na semana seguinte ele estava lá assistindo o nosso amigo João Carlos Albuquerque, o Canalha.
O Canalha.
E ele fez uma seleção de imagens de grandes sacanagens que rolaram. Tipo, aquele técnico racista, como é que é o nome dele mesmo?
O Antônio Carlos.
Esse cara aí, Zago, né?
Zago.
Bateu o recorde. A gente
conhece ele já faz tempo, né?
De outros carnavais.
É, lembra, né? Quando ele fez aquela cena ridícula, né? Foi horrível.
Nossa.
E depois disso ele conseguiu sobreviver e tal. E hoje ele é técnico internacional, ele fez uma cena bizonha, simulando uma agressão, se jogando no chão,
botou o gelo no olho. Esse ano já teve simulação de gandula,
e de
simulação
juiz.
De juiz, e agora,
cara,
de técnico.
É demais, né, cara?
Picaretagem é mato, né?
Que loucura, né, cara? O seu time, como é que é? O seu time se deu mal, né? Saiu, né?
Saiu do Campeonato saiu. Paulista?
Do
saiu.
Paulista.
Campeonato. Em compensação, entrou na Copa do Brasil, depois de cinco fases, ele entra na Copa do Brasil.
Que,
do
assim, que aparece, legal! É. Que bacana! Tá feliz com o time?
Não.
Não, né?
Não tô.
Imaginava que não mesmo. Matias também não tá feliz com o São Paulo.
Também não.
Kylie Dias tá feliz com o Santos?
Não.
Ninguém tá feliz.
Estamos os três insatisfeitos.
Nesse momento a gente muda de assunto, mas antes eu queria dizer que a semana passada, na quinta-feira, eu publiquei o um texto no blog.
Sim.
Galvão, o maior de todos.
Você fez isso. Você fez isso.
Agora. O maior o quê?
Picareta.
Ah, meu Deus! Levantou, giba
deles. Tá lá o texto pra vocês lerem e depois comentarem. Tá lá no blog
da central3.com.br.
Exatamente, faço lá uma série de considerações de Galvão Bueno e seus colegas, inclusive.
Alguns legais,
outros nem tanto.
Muito bom seus petardos. Saber que tem um petardo seu por semana, por escrito, é muito legal.
É, mas a cada 15 dias.
15 dias,
é, porque a gente tá pegando leve. Gil Luiz Mendes, nosso editor-chefe.
Que esqueceu o mouse de novo.
E esqueceu a bolsa térmica.
Esqueceu a bolsa térmica.
Esqueceu a bolsa térmica também. O fato é que a gente sempre começa o programa com uma música.
Sim.
E eu escolhi, hoje eu escolhi, na verdade, duas músicas desse grupo, porque eu acho fundamental, acho foda, eles vão pra caralho, e eles renasceram em 2016. A Tribe Called Quest. Eu sei que o Matias gosta.
Gosto, pacas.
E o Khalid gosta?
Muito bom, muito bom.
E o Leandro?
Eu vou conhecer agora.
Então vamos ouvir o som, vamos lá. G, ball in the beat, status Chris Paul or John Wall in the league. Grab a mic till the knuckles will bleed. Cause I believe the potent and the potent have the geek like speed. If rationale is natural, I will weave. It's all edges and peace. Setting best free on a permanent speed. I'm in the world where my princess is player. And she feeling my Vader. And my lore grows greater and greater. Pim trails, dropping poison and vapor. Have you shaking like Gator. Been trill, nigga, process to data. Blu-ray wave, follow a beta. I think the yard for later. Copper massa with a G to my waiter. You can't define us X, Y, and Z. It's a generational elitist. Have you cheating virtual think pieces. See these written words with incredible science. Brains defiant. Thoughts heavy, baby. They're a major appliance. Leave a tan when chopping to flyness. Do a giant. Dude's nice. He tight screwed in with some pliers. Cool with some buyers. Yeah, nigga. Cool with some growers. Então, os caras ficaram meio fora da área, eu acho que desde 2008. Em 2016 lançaram um disco espetacular. Banda tocando junto e tal. Fizeram aquela apresentação incrível.
Sim,
no Rock and Roll of Fame. Foi impressionante, né? Muito legal, né, cara?
E é curioso você falar, você ter usado o termo renascer, né? Porque ao mesmo tempo o Five Dog, um dos membros do grupo, morreu ano passado, mas ele tem aparecido nas apresentações e é sempre um momento muito emocionante. Sim. Assim, né?
O Matias tá hoje, viu?
Matias
já, ele já matou umas 6 pessoas hoje aqui.
O que? Não, mas
desde as 5 da tarde. Qualquer assunto que eu toco com o Matias, morreu alguém.
Acontece, né? Da vida.
Né? Faz parte do obituário, não, né, do Matias.
Faz da vida.
É isso. Khalidi, como é que tá? Como é que estão os Racionais? Quais são as novidades do grupo?
Racionais está fazendo show. E fazendo música nova também. Tem umas aí no pente aí sendo produzida. Vamos acho que a gente entra em estúdio em setembro.
Que legal. Já sabe onde vai gravar?
Fazer as novas. É, a gente tá fazendo em casa, em um estúdio aqui, outro ali, ouvindo músicas de outros produtores também. Vamos ver, talvez a gente mixe em Nova York de novo.
Que legal, mano, que demais.
E Kleber, o que o Racionais tem pensado em relação do formato álbum? É, vocês acreditam no álbum ainda ou vocês vão lançar as músicas como singles? Qual que é a proposta?
Olha, a gente tá nessa era digital aí, né, cara, das músicas sendo compradas e, né, sendo tocadas aí nas plataformas. O álbum é o álbum, mas você pode também lançar uma música como single. E a gente sempre pensa no álbum, mas o Brau faz muita música, né? O Ed Rock tá fazendo música também, então a gente vai lançando as músicas e na hora de fazer o álbum a gente acaba escolhendo outras, entende? Ou uma que já tá tocando, que já tá sendo vendida nas plataformas, mas o álbum é o tradicional, né?
Não.
É o que todo mundo espera, né? O disco, né? O álbum.
O é que o Cores e Valores, por exemplo, ele tinha um discurso bem amarrado, assim, né? Das músicas, uma ordem. É uma coisa que tem se perdido justamente nessa época de Spotify, a pessoa ouvia a música em separado. Mas foi um ponto muito positivo desse último trabalho de vocês.
Muita gente reclamou do tamanho das músicas, muita música curta, o pessoal queria ouvir mais e tal. Eu costumo brincar que foi uma mixtape, né? Porque tem meia hora, né, o disco, né? Mas é uma mixtape, ao mesmo tempo é um álbum também, né? Tem a sequência, que foi muito bem pensado e tal.
Você pensa em lançar o lance em vinil também, os discos em vinil?
Então, a gente vai lançar.
Porque onde vocês vão fazer esse disco? No Brasil? Ou na República Tcheca?
Nos dois lugares é difícil, né? Nos dois lugares é difícil o prazo, é difícil o valor. Na República Tcheca, os discos têm uma puta qualidade, né?
Tem, né?
Mas é difícil o trâmite, entendeu? Às vezes você tem que fazer junto com outros discos, você tem que esperar o pedido de outros discos para vir tudo junto.
Sim.
Mas estamos trabalhando. Eu acho que dá para fazer na Polisson também.
Sim.
Mas deve ser feita uma masterização para vinil.
Lógico, senão vai pular o disco.
Uma masterização para fazer o vinil no Brasil.
Saquei.
Entendeu?
Sim.
Porque a última informação que eu tenho, que é de anos atrás, mais de 15 anos atrás, é que a fábrica economiza muito agulha, porque o vinil é feito por uma agulha.
Uhum.
Se tiver muito grave na master, do vinil, a agulha quebra. E a agulha é muito cara.
Sim.
Importada e tal. Então, exato, os caras, eles cortam o grave no máximo. Eu não sei como está, quais são os equipamentos atuais da Polisson, né? Não sei se os caras colocaram alguma coisa nova lá.
Sim.
Se eles têm mais recurso, mais dinheiro, porque as agulhas quebram mesmo. Sim. Dependendo
e é muito caro.
E é caro, e aí é Brasil, tudo muito caro, né, meu? É foda.
O Arthur Joly tá tentando montar umas prensas aqui em São Paulo,
na Barra Funda, né?
Isso.
E ele tá tendo problemas com o maquinário.
É complicado, né?
Complicado.
Tarântulas lançou um compacto lá. É difícil de fazer. Cada compacto, o preço de custo saiu a R$60.
É.
Aí como é que o cara vai comprar o teu disco, cara? Um compacto de R$60, a gente vendeu 10. Foi difícil.
É Brasil, né?
Porque é complicado,
impostos,
né?
Impostos mais caros do mundo refletem tudo.
É.
Foda.
É, e nenhuma prioridade é esse tipo de cultura, né? Você tem feito as mixtapes? Tem uns pros amigos?
Eu fiz uma mixtape. Olha, vou ser sincero. Deixa eu falar. Responder uma coisa por vez. A última mixtape que eu fiz foi a KL Dog, a pedido de um dos trabalhadores lá da Matilha Cultural. Ele me encontrou um dia no baile e falou: mano, eu queria fazer uma mixtape. Imagina um cara que gosta de cachorro e ele vai dar um rolê na rua com o cachorro dele ouvindo uma mixtape. Uhum. Aí eu pensei, KL Dog. E aí eu usei vários trechos de raps que tem cachorro, que tem latido de cachorro, que fala de GMX. Cachorro. GMX, Racionais. O Emicida. É, então. Aí foi uma mixtape, ficou bom. Ficou bom. Mas é foda porque a mixtape, eu não tenho muito essa cultura, porque eu não gosto de fazer de qualquer jeito. Então, você tem que bolar uma sequência. As músicas têm que combinar umas com as outras. Você tem que mostrar sua técnica e tem que ser passagens rápidas e tal. E eu vou acabar acostumando com isso e fazendo isso no baile, porque é legal quando você ensaia o negócio e faz.
Pode crer.
Aí eu não quero ser visto assim, o cara tá fazendo a mixtape dele.
Saquei.
Mas é legal esse lance de mixtape. As pessoas gostam muito de ouvir as suas paradas, né? As suas mix. Uhum. Eu faço isso nas festas que eu toco, entendeu? Cada tá festa é uma mixtape. Hã?
Tá rolando bastante festa?
Ó, graças a Deus sempre tem.
Sintonia,
sempre,
né?
Sempre tem.
Uma das mais tradicionais de São Paulo.
É, a Sintonia, a gente tá com 15 anos, a gente tá em fase de aniversário, vamos comemorar os 15 anos durante um mês, né? Então, quinta passada já teve, foi um sucesso. Dia 30 agora, véspera do feriado, vai ter também. Vamos fazer dia 11 de maio. É o mês do aniversário do Sintonia. Tá. E aí, em São Paulo, tem bastante lugar também que dá pra fazer. A cultura do vinil tá muito forte aqui em São Paulo. Então, tem bastante demanda. E o Brasilzão, né? Que você tá sempre girando, indo aqui e ali. Graças a Deus, tem bastante trabalho.
Eu queria falar sobre as produções de hip hop, né? No Netflix, assim. Se você acha que isso também tem revertido pro aumento de festa.
Eu acho que tudo isso que tá acontecendo fortalece muito a cultura no planeta, entendeu? Pô, se você... O Get Down foi um puta sucesso, já vai começar a nova temporada. O Hip Hop Evolution...
Demais.
Foi demais, foda. Né, meu? Tipo, história real, real. Cultura. Com os protagonistas. Isso.
E aquele cara entrevistando aqueles monstros, velho. Você queria estar lá, né? Porque eu queria estar lá.
Claro.
Eu queria estar lá, cara.
O Cool Herc, que...
Demais, cara.
Dificilmente dá entrevista, né? Outro dia eu vi também o Sample This, que é uma micro história da música.
Tem,
né?
Muita coisa foda. E tem um que chama Gambino.
O Stretching Gambito.
É, fudido.
Que
também
mostra os caras surgindo ali no rádio, fazendo o improviso. E daí você vê a gênese do Nas... do próprio Tribe Called Quest aqui, que a gente tocou no programa.
Os estilos, né, cara? Como que surgiu, como que foi
em cada
evoluído.
Cidade, né?
É muito bonito.
Miami, Nova York.
É muito forte. É um estilo de vida musical mesmo, cultural mesmo.
O Hip Hop Evolution eu achei muito legal, cara, mas eu não consegui assistir Get Down, cara. Depois do terceiro episódio, eu falei, nossa, parece a malhação do rap.
É, tem um lance de cinema, tem cinema, é bem enfeitado. Mas é bom também, é uma história também, os jovens precisam ver isso. Né?
O primeiro episódio, quando mostra a gênese do grafite e das batalhas de MC e tal, eu falei, nossa, uau! Isso tá na televisão e é pop, que legal, tal. Mas aí virou uma novelinha, assim.
Isso mesmo.
Mas acho que pra molecada eu acho legal.
Sim,
né, molecada,
os jovens, né?
Desperta interesse. Né?
Agora, isso tudo fortalece o hip hop no mundo, no planeta, e tá cada vez mais forte, né? Cada vez fica mais forte. Tem muita coisa pop, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Muita coisa boa, muita música boa, boa pra caralho, e muita informação. O que circula, né, ao redor, a moda. Né, a moda, o filme, né, os carros, o estilo. É um estilo de vida musical, foda.
Por falar nisso, você lançou tá relançando um novo projeto de coleção de roupas e acessórios, né? Você já tinha feito isso no passado, né?
Eu fiz com a 4P, com X e tal. E agora comecei a fazer individual. Que é o que eu tô falando também. Faz parte da cultura, né? Uhum. Circula ali, gira ao redor, as pessoas se identificam com você, elas querem usar o seu produto também.
Sim.
É uma indústria cultural.
Uhum.
E aí eu conversei com o X também,
ano passado. E a gente vai voltar com a 4P, tá todo mundo super ansioso, querendo saber quando que vai voltar as roupas, quando que vai lançar. A gente tá montando um site legal de venda.
Eu vi umas fotos no Instagram bem legais, sim, cara. Sim.
Ele tem participação no meu disco, que vai sair agora em junho e julho.
Ok.
E estamos aí trabalhando.
Eu, nesse começo do ano agora, há um mês atrás, eu acho, eu estive lá na São Paulo Fashion Week. E assim, a última vez que eu tinha ido no São Paulo Fashion Week, que dá um negócio. Não é um universo que me interessa muito, assim, mas assim, a última vez que eu tinha ido lá, fazia muito tempo. Acho que foi pra ver a Cavaleira lá do Turco Louco e tal. Certo. E era um ambiente esquisito, assim, mas aí me contrataram pra ir lá e fazer um trabalho. Eu fui, né? E daí, assim, talvez eu tinha tido a sorte de encontrar novos criadores e figurinistas e pessoas muito interessantes, cara. Muito interessantes. Inclusive o Fiote estava lá, lançando a coleção dele, falando sobre o assunto. E eu conheci umas pessoas muito bacanas, interessadas em fazer uma moda alternativa. Alternativa no sentido que, de usar materiais orgânicos, de usar mão de obra claramente... legal, porque tem todo um lance, né, meu? Da Nike já ter usado pessoal, né, escravo e aquela confecção espanhola,
a Zara,
né, de trancar os caras no navio,
não,
né?
E o cara é o maior bilionário do mundo hoje em dia, o dono da Zara. Não é à toa, né?
A gente não usa mais Zara. Mas daí o que acontece? Eu percebi que tem essa preocupação. Você tá com essa.
Eu acho que o São Paulo Fashion Week quer tirar o São Paulo Fashion Week da posição elitista. Tá. Chegou a hora. O Sim. mundo está aí em transformação. Uhum. Estão nascendo crianças muito mais ligeiras, muito mais espertas. E essa geração desse século, desses últimos 3 anos, ela está preocupada com o planeta, está preocupada com a sustentabilidade. Uhum. Né? E isso influi muito na moda. A minha filha faz moda, minha filha faz produção de moda, o TCC dela é sobre moda para quem tem vitiligo, inspirada em mim. E ela me entrevistou e foi aprovada. Ela tá milhão. Minha filha tá fazendo produção de moda. Uhum. Então você tá vendo essa mudança no mundo, que é uma mudança boa. É uma mudança inteligente, jovem, sustentável, que tá preocupada com o planeta, tá preocupada com a humanidade. E São Paulo Fashion Week não é bobo. Eles estão vendo. Eu acho que é por isso que eles quiseram trazer essa moda alternativa, uma moda até do submundo também. Eu fui tocar lá também. Uhum, uhum. E eu percebi muito isso.
Você estava no mesmo stand que eu trabalhei?
Acho que
daquele,
sim.
Aquele estimulante.
Com o pessoal da TNT.
Aquele estimulante.
Estimulante. Eu fui no interior hoje e aí eu voltei pra bater um puta sono. Aí eu parei na estrada e falei: tem Red Bull? Não, moço, só TNT. A TNT tem um contrato com todos os restaurantes da estrada de São Paulo que não vende Red Bull, cara.
É o estimulante do caminhoneiro.
Eu gosto muito daqueles. Tem uns sabores de estimulante da TNT, muito gostosos.
Eu tomei um TNT de tangerina.
Exatamente. É.
Gostoso.
Tá brincando. É muito bom, cara.
Sério? O recado de um dos ouvintes aqui, Rodrigo Silva, do Hermelino Matarazzo, meu parceiro, tá mandando um salve aqui. Juan Gonçalves, do Rio de Janeiro, também, um abraço. E o Antônio Castelo Branco, o Kleber, ele perguntou, ele falou aqui que essa trilha, Dance, 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 com sample de Soup for One do Chic, ficou show. Abraços do Toninho da Bela Vista.
Valeu, isso aí é o disco do Brau, Bug Naipe, da hora. Soup, é o... Dance Dance, né? Com participação do Seu Jorge.
Você deve ouvir muita gente mais jovem do rap e tal. Você já pensou em fazer um trabalho com o pessoal da geração mais nova?
Então, no meu disco tem muita gente nova uhum. participando. E eu acho que vai ser um puta disco. Eu aprendi a ter um olhar crítico sobre mim. Sim. A me ouvir. A ouvir as minhas produções, ouvir minhas músicas, ouvir a minha discotecagem como se não fosse eu, como se fosse um outro DJ. Então, Sim. isso é muito bom pro artista. você se olhar, se criticar, como se não fosse você. Uhum. Então, é um disco muito bom que vem vindo aí, com produções não só minhas, de outros produtores jovens e MCs também.
Você pode novos, citar nomes? Jovens.
Hã?
Pode te dar algum nome?
Posso. Tipo... Rafa Moreira é um. Uhum. O Flow MC é outro. O Renan Saman. O pessoal lá do Rio de Janeiro. O Akira Presidente. O Batoré, que é do Cone Crew. Esses caras aí. Tá vindo pesado o disco. O Felipe Nel. Muita gente boa. A Lai, a MC. Uhum. Nova aí que despontou aí, tá cada vez subindo mais. Tem muita gente boa no disco. KLJ na Batida, volume 2, no quarto, sozinho.
E o Kleber, o que você acha dessa força dos cyphers hoje em dia, que tem surgido muito por conta do YouTube?
Então, a minha resposta é a mesma. É. Tudo isso potencializa muito o rap, o hip hop no mundo inteiro. Eu acho muito louco o cypher, porque cypher significa roda, né? Uma roda de rap. E os caras escolhem lugares afastados, fábricas que não estão mais em atividades. Lugares assim, fora do comum, e que é uma produção simples que dá um puto efeito quando você vê. E você vê vários MCs que você jamais achava que estariam presentes ali cantando, um tocando a bola pro outro. Muito louco o cypher. Eu acho muito foda.
A gente vamos ouvir mais uma música do Tribe Called Quest?
Vamos ouvir mais uma música.
Coloca aí. A música chama-se We The People.
Essa é foda.
É do disco We Got It From Here. Thank you for your service.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. You simple voodoo is so maniacal, reliable to pull a juju. The irony is that this bad bitch in my lap, she don't tell me she made money, she don't study that. She gon' give it to me, ain't gon' tell me none of that. She gon' take the brain to where the place you sit on that. The doors are signed with it. Don't try to rhyme with it. VH1 has a show that you can waste your time with. Guilty pleasures take the edge off reality and more salary.
Acho demais, cara.
Resgatar a sonoridade dos anos 90.
É, não é?
É a mesma sonoridade dos clássicos deles.
Nem
a sonoridade dos anos 2000 que eles fizeram. Que tem a Final Way e vários outros sucessos. Eles resgataram os anos 90. A sonoridade, a mixagem, muito louco, né?
Muito legal, né, cara?
É legal eles terem... Perdão. É legal eles terem... Eu tô tentando pôr no Facebook aqui pra compartilhar e foi o Waze. Estamos prontos. Rumo a o estúdio do Thunderbird.
Eu já pensei em fazer, cara, o Waze do Thunder. O crioulo falou pra mim: você tem que fazer o seu Waze, cara.
Ia ser um sucesso do caralho.
Olá, amiguinhos.
Tudo bem?
Se eu fosse você, eu pegava a esquerda. Porque a direita nunca é legal.
E por falar nisso, muito foda.
Boa.
Muito foda a crítica política também, né? A veia dessa música, que é dedicada ao Agent Orange, né? Como o Busta Rhymes se refere ao atual mandatário lá.
O Donaldo?
Estados, o Donaldo.
Nossa, o Donaldo é muito louco. Esse Donaldo é louco, velho.
Não, pega aí. 50% da população dos Estados Unidos
é louco.
Nele.
País de
não,
louco.
Ele não estaria lá.
Que coisa, né, velho?
Que coisa.
Muito louco,
mas
cara.
Mas tudo isso é a transição. É a luz que está... A luz que está sendo posta para todos verem.
Uhum.
É bom isso. Veja por esse lado. O mundo inteiro está vendo as merdas que ele está fazendo.
Sim,
que ele está falando.
Na verdade, ele tem muitos associados, né?
No Brasil, ele não está sozinho, né?
No
não
Brasil
tá
tem sozinho. Muitos.
Inclusive, ele é sócio de um neto de um ex-ditador aqui do Brasil.
Pode falar o nome.
Uau!
É, Figueiredo.
Ah, é?
O neto do Figueiredo é sócio de empreendimentos do Donald Trump.
Aí, ó.
Que horror, né?
As coisas se explicam, né?
Semana passada eu dei a notícia aqui, né? Que quinta-feira ia começar a guerra, a nova guerra mundial.
É verdade,
né?
Você tinha dado essa letra.
É, porque, por quê? Porque o ditador lá da América, da Coreia do Norte, falou assim, olha, a gente vai continuar os testes. Daí o vice-presidente dos Estados Unidos falou assim, olha, se você fizer mais um teste, é guerra total. A palavra guerra total, foi usada.
É, então, qual é a diferença de guerra para guerra total, né?
É, porque assim, a Coreia do Norte nunca saiu da guerra. Ela está em guerra com a Coreia do Sul até hoje. Existe um acordo de interrupção, mas ainda estão em guerra. O fato é que a imprensa mundial não coloca que a Coreia do Sul é o país mais ameaçado, apesar de fazer fronteira. É o Japão o mais ameaçado. Isso é muito louco entender essa política toda. E daí a Coreia respondeu: tá, então a gente marca. Quinta-feira a gente vai fazer mais um teste. Então a gente marca a total quinta-feira, tá?
A pergunta é:
rolou um high five, assim.
Será que a China vai comprar? Será que ela vai se juntar à Coreia? Ponto de
A Coreia do Norte depende da China. Porque a China é que fornece alimentos e tal. E existe uma dependência mesmo. E existe muito interesse. Gente, é só interesse. É só interesse. É só isso. Mas daí marcaram a guerra e não teve. Não rolou, não rolou, entendeu? Mas assim, parece que assim, o reloginho lá do Apocalipse... Ele tá em.
Tá, a guerra tá de stand-by.
É um minuto e meio. Falta um minuto e meio pra meia-noite.
Ah, que gostoso. É. Olha só, que legal. Enfim, isso tudo. Eu acho o fim da picada. Eu sou muito aficionado em séries, né? Eu assisto o tempo todo, né? Netflix, HBO, Amazon Prime Video. E assim, em algumas séries a gente consegue ver isso. Então, rolou um spoiler de Homeland. Que, assim, eu só posso adiantar isso, é que assim, que não importa quem esteja na Casa Branca, a coisa vai ser ruim, porque os interesses não estão em cima daquele cara que está ali falando assim, ai, tudo bem, eu tenho uma cara laranja e um topete esquisito. Não está só na mão deles. Uma série de interesses. Então, assim, é muito curioso tudo isso, entendeu? A forma como essas pessoas, elas lidam com o dia a dia. Imagina o dia a dia do Donald Trump, cara. Ele acorda de manhã, faz o tupete, é escroto com a esposa, daí ele vai até o gabinete e daí ele começa a pensar assim, de que forma eu posso chamar a atenção, porque ele precisa disso.
Você assistiu um Estranho no Ninho?
Assisti, claro, lógico.
Cabia o Trump ali, né?
Cabia
no elenco ali.
Cabia muito. Então, assim, o ponto é, esse loucão, esse doidão, o perigo mesmo é assim, outros loucões, né? Aqui no Brasil a gente tem os nossos, né? Mas daí a França, a Marine Le Pen tá em...
Foi pro segundo turno.
Foi pro segundo turno, velho. Essa mulher é louca, essa mulher é doida, velho. É doida, ela é doidona, doida varrida. Ela fala uns negócios que você fala, mano...
É, pior.
Ultrafascista, ultradireitista.
Tá ali com o pai dela, né?
mas
ela expulsou o pai do partido também.
Mas foi uma jogada. É. Foi só uma jogada pra ela conseguir os mais conservadores.
Mas
né?
As pesquisas falam que se a eleição fosse amanhã, ela já ia perder por mais de...
Qualquer cenário do segundo turno com a Marine Le Pen, ela perderia.
Ela perde.
Tipo que nem o Trump e a Hillary?
Não, porque é diferente.
É?
Porque lá é voto... Não tem essa coisa de colégio eleitoral, enfim.
O Trump ganhou por causa do colégio eleitoral, porque a Hillary teve mais votos que ele.
Sim. Mas no sistema francês é que nem aqui. Quem tiver mais voto ganha. É que depois acontece outras coisas.
Não, e aqui? Então vamos falar daqui, vai.
Vamos falar daqui. Sexta-feira, greve geral.
Geral!
Será?
Não vai ter programa na Central 3. Por quê? Porque ninguém vem trabalhar.
Sim.
É isso. Eu ia fazer uma reunião com uma produtora, eu ganharia. E daí alguém fala assim, escuta, mas peraí, sexta-feira... sexta não dá. Eu disse, por quê? Porque sexta é a greve. Ah, então a gente não vai. Lógico que a gente não vai. Tá preparado pra greve, Leandro?
Então, a gente já se posiciona de antemão, a gente vai fazer um editorial, se posicionar, evidentemente, a favor da greve geral, mas ao mesmo tempo a gente aqui. A gente não tem chão de fábrica, né? É uma equipe de 4 pessoas. E a gente não vê por que a gente não produzir os nossos podcasts. A gente vai. A produção vai ser como sempre foi, na sexta-feira, mas a gente vai fazer questão de se posicionar enquanto...
A serviço da greve, então.
Exato, sim. Porque de nada adianta a gente também, nós somos 4 pessoas, 4 pessoas não vindo trabalhar também não...
Eu vou tentar fazer alguma coisa também, nem que seja para interpretar uns miguelitos, Sabe os Miguelitos?
Não, o
que é Miguelitos? Uma coisa que se usava nos anos 70 para parar a polícia, é, que assim, você pega dois pregos e entorta esses pregos de forma que as pontas, de qualquer jeito, vão ficar para cima. Os Miguelitos eram usados para usar nos pneus da força policial que vinha para cima dos manifestantes. Aí chamados Miguelitos. Então eu acho que eu vou fazer uns Miguelitos e, sei lá, se for preciso, né? A gente... Que tal?
É, Thunder, eu não consegui visualizar você fazendo esse Miguelito, pra ser sincero.
É simples, você precisa de uma morsa.
Não, eu entendi, mas você, acho, não sei se você, sabe, não imagino você fazendo bobó de camarão, por exemplo.
Você fazer não Miguelito, imagina não, fazendo não imagino. Bobó de... Como assim, velho?
Não imagino.
Eu sou um excelente cozinheiro.
Você faz um bobó de camarão?
Eu sou um excelente cozinheiro. A gente já combinou, inclusive, fazer uma massa.
Fazer
o KDJ.
Fazer uma massa.
É, com molhos e tal.
Com molho, mas é bom. Sim. É, fica bom.
É, a massa quer dizer isso, entendeu?
Não, mas fazer massa, a massa?
Né? Não, fazer a massa aí já é um pouco mais complicado, né?
Concordo.
Se você quer, você quer me deixar numa situação
não,
difícil.
Não, não, não. Que é isso. Longe porque de mim.
Agora que eu vou fazer o Master Thunder...
Parece mastodonte.
Mas e a série? Você tem assistido séries? Quais séries você tem visto?
Ah, ver? Então, eu vi essas aí, Get Down, Hip Hop Evolution, que não é que é mais documentário, né? Não tenho visto não, Thunder, tenho trabalhado muito. Ó, tenho assistido assim, aleatoriamente alguns filmes, tem uma série muito louca aqui. Ó, sabe uma série muito louca? The Nick.
É demais, The Nick é foda, cara!
The Nick é foda!
The Nick é foda, velho! Virada do século 19 pro 20. Não tinha.
Morada Moraes.
Cara, não tinha transplante de sangue.
É, e
porque os caras não sabiam
do que todo mundo RH. Aprendendo, né? Usando o cobalto.
Então o cara falou assim: cara, vamos testar.
Não!
E matava os caras!
Não, e a trama? É, racismo do caralho.
Total! O cara é um puta cirurgião.
Nova York pegando fogo.
É. O cara é um puta cirurgião.
Puta cirurgião.
Mas, desculpe, você não, só não pode trabalhar aqui, tá? Você...
Incrível. E todo mundo foda. Cheirando cocaína.
Isso.
E sexo.
E heroína. E o cara se vestia em tudo. E assim, ele se vestia em cocaína. E daí os caras falam assim, nossa, você tá muito louco, vamos internar você. Interna o cara. Daí vem um médico e fala assim, então nós descobrimos uma droga. Que assim, que vai resgatar o herói que tem dentro de você. Você vai largar da cocaína. Ah, é? Vai dar certo? Sim, ela chama-se heroína.
Ah,
e daí dá heroína
tá,
pro cara.
Tá suave, então.
E a medicina vai evoluindo no meio disso tudo. A trama muito é muito louca. A trama é foda. E o jogo de interesses, muito a exploração, foda. Um querendo foder o outro.
Já tava tudo ali. Já tava tudo ali.
É a mesma merda.
E louco, louco.
Muito bom, muito
e,
bom.
E o cirurgião, que é meio colocado à margem,
que é o Clive Owen, o preto.
O cara é
que
foda.
É um puta ator.
Um puta ator. Ele bate bem, ele é do boxe.
Ele é do boxe, ele bate.
E tem uma hora que ele fica muito puto, que ele vai num bar e fala assim, então...
Cai pra
dentro.
Pode
vir. Sai na mão! Sai na mão! Lembra essa cena, velho?
E ele sai na mão, foda, não, que e foda. E a câmera parece que fica no punho dele, né, cara? Pum, mostra o punho dele acertando a câmera do cara.
Denick é foda. Denick eu não é sei foda. Se vai rolar nova temporada, eu não tô por dentro disso. Mas eu já assisti duas vezes todas as
todas temporadas. Todas é foda. Cara. E o Clive Owen é do caralho.
Muito foda, fudido. Foda. Ele é aqueles atores muito loucos, né?
Sim. Que
assim, ele é tudo, eu tudo. Quero fazer esse projeto aqui. É. Não, mas você pode fazer esse filme de
não.
Não, eu quero esse projeto aqui, que eu vou aparecer que nem um viciado de cocaína que se autoflagela.
Representa
e...
muito bem. Muito é londrino foda, ele, né? É inglês ele.
Ele é inglês.
Fudido, cara, fudido.
Filme de época, né? E mostrando as porcarias que a medicina teve que passar, né, cara?
Teve que passar,
E que ainda passa, né? A gente tem que lembrar disso, né? A indústria farmacêutica é uma das... grandes vilãs da humanidade, né? A gente sabe disso, não sabe?
É, tava brisando nisso mesmo ontem, andando pelo Rio de Janeiro. O que tem de farmácia naquela cidade? Uhum. Não que aqui tenha pouco, né?
Não, aqui tem bastante. Mas redes,
né? É impressionante. Farmácias que são do tamanho de pequenos mercados.
Mas tá ligado que também...
Boa observação.
Rola muita lavagem de dinheiro, né? Farmácia é um dos principais mecanismos de lavagem de dinheiro.
Farmácia e estacionamento. A Cláudia Raia, com a rede Raia... Ela lava
ela
dinheiro?
Tem
a...
ela é da família.
Não.
E o Grau? O Grau é do...
Do Gustavo Liberato.
Tive informações fidedignas de um funcionário de alto escalão do Grau, que falou assim...
Que ele é dono de uma unidade.
Conta! Ele é dono de uma unidade no Rio de Janeiro. É. O resto não é dele.
Não tem nada a ver.
E não tem essa de deu uma pro Marcelo Augusto. Não tem isso, não. É só aquela do Rio que é dele.
Ele Paul... não deu pro Marcelo Augusto.
E o Paul Pfeiffer rede. Não é o Marilyn Manson. Okay.
Quem?
Paul Pfeiffer dos Anos Incríveis não é o
Marilyn
Manson.
Não é o Marilyn Manson. Definitivamente. Voltando à indústria farmacêutica, essa sim ganha dinheiro. Essa ganha dinheiro. Ganha dinheiro patrocinando pesquisas para saber a virulência de uma doença e explorar essa virulência para ganhar o dinheiro ao maior longo prazo possível. Isso é muito louco.
Não, e o lobby que a indústria farmacêutica faz com os médicos.
Fudido!
E os médicos sabem que é mentira.
E participam.
E eles fazem o lobby.
E daí leva o cara a fazer uns congressos.
Que vergonha.
Meio
que vergonha. Isso é uma vergonha. Eu estava ouvindo uma...
Quem que fala isso?
Uma matéria...
O Boris Casares. Mas que é uma vergonha também.
Isso é uma vergonha.
E ele faz o biquinho. Isso é uma vergonha.
Rola o biquinho, velho.
Aí faz o biquinho no final. Isso. Boris Casares, preconceituoso, sem vergonha também.
Sem vergonha. Isso mesmo.
Vamos dar um box nele, né? Chamar o cara do Denick. Dá uns box no Boris Casares.
Cara, meu pai trabalhou numa indústria farmacêutica que tinha um lance, que era o seguinte, eles descobriram uma droga para cuidar dos infectados de HIV,
certo.
O AZT. E daí eles tinham a patente da droga. Eles não abriram mão dessa patente até o último minuto, cara. Então assim, todos os infectados do mundo dependiam dessa empresa britânica para sobreviverem. E o preço da medicação era um absurdo.
Assim. Não, e o AZT matava também.
Era uma loucura!
Não, e o filme retrata muito bem isso, o Clube de Compras Dallas.
Sim, exatamente.
Que é um puta filme do caralho!
Que o cara quebra a indústria farmacêutica. Quebra,
ele,
né? Ele quebra o lobby, ele quebra o...
Ele consegue uma droga alternativa, exatamente. E vai vendendo e a notícia vai... Puta filme!
A gente precisa fazer vários clubes. Também. É? O Jardineiro Fiel também. Que mostra como eram utilizadas cobaias humanas na África pela indústria farmacêutica e como todo mundo que foi investigar isso acabou indo pra vala também.
Que louco.
Tá vendo?
Agora, mas existem...
O Matias já matou mais um.
Levou a gente falando de lobby.
Mais um, é verdade.
Eu vou parar de falar, então.
Não.
Continua matando. A gente falando de lobby de indústria farmacêutica, eu ouvi há 2 dias atrás uma entrevista super interessante na CBN, do eu acho que é esse nome, Dr. Bacarati. Vocês já ouviram falar?
Não,
só no Bird Bacarati.
Doutor fudido, cabuloso doutor, tá. E ele criticou o lobby, criticou a indústria, falou da alimentação orgânica, falou da Matrix, falou que a indústria farmacêutica, o sistema é a Matrix. A Matrix quer falar pra você que o suco de caixinha é bom. Que a bolacha que vende no supermercado é boa.
Saquei.
Que o pãozinho feito na padaria vai fazer bem pra você. E aí ele citou um lance muito louco. Ele falou, os meus clientes falam assim, doutor, mas e o requeijão é bom? Aí ele respondeu, você vê pé de requeijão? Doutor Bacarati, fudido, cara, meu.
Imagino.
Na verdade, CBN, revolucionário isso.
Nossa antiga colega de MTV, Marina Persson, lá no começo dos anos 2000, já tinha me alertado. Cuidado com... Ela não falou assim, né? Ela não fala assim. Ela falou, cuidado com o requeijão. Porque o requeijão é uma das piores laticínios possíveis. Porque o requeijão é feito com uma sobra da gordura do leite.
Horrível.
Mas é tão saboroso.
Claro.
É uma delícia.
Coloca
é uma
delícia. Sal, coloca um monte de coisa.
E você come assim com a torrada e tal. Coloca
aquela
no pão.
Aquela ilusão, assim, né, cara?
Com a goiabada.
Nossa, que legal. Na verdade é um lixo, né? É um grande lixo.
Tipo,
né?
Margarina também.
Margarina. Inventado durante a guerra para substituir o leite. Uma loucura, né, cara? Então, o que a gente tem que fazer? Talvez a gente tenha que fazer vários clubes de compras, tipo Dallas, para várias coisas.
Então vamos nos reunir secretamente.
Secretamente.
E vamos fazer isso.
Estou a gente você. Pode juntar dois filmes. O Clube de Compras Dallas, é isso?
É.
E Clube da Luta. Se juntar esses dois, dá certo, velho.
Mas não pode falar. Mas não pode, a primeira pode regra é que não pode falar de nenhum dos
dois. Olha aqui, dois. Ó. Aqui é a foto do Zero Cal. Zero Cal, adoçante.
Veninão.
E eu vou pôr no Instagram assim: câncer em gotas.
Câncer em gotas, é isso.
Adoce
mesmo.
O seu café.
É, saiu uma matéria ontem da BBC também.
Zero Cal.
Que fala que tu tomar refrigerante diet, zero, enfim, esse daí também pode incorrer em AVC. E daí, o meu pai, que é diabético, teve um AVC.
Tá aí.
Altamente ácido. Refrigerante é altamente ácido.
Você toma uma Coca Zero, ele ferra com o seu organismo completamente. Eu tomo, por exemplo, 2 litros por dia, pelo menos.
Mas eu vou embora.
Não, peraí, calma, Kleber, calma. Eu vou tentar mudar isso.
Thunder, não!
Eu comprei um saco enorme de Polcãs. Hoje eu não tomei uma Coca Zero. Só suco de Polcã.
Polcã.
Mexerica Polcã. Uma delícia, cara. Docinho, demais. Daí eu aprendi a fazer mixes. Mixed fruits. Com melão e laranja. Ou mamão e mexerica. Ou maçã e laranja. Cara, é sensacional, cara. É muito bom.
Esse é o KND do suco.
Eu recomendo. Doutor Suco.
Tente fazer suco. Sério, agora é sério.
Sim.
Tenta fazer suco com frutas que não tem açúcar.
Por exemplo?
Okay? Limão.
Ah.
Laranja também é bom. Tenta fazer suco com frutas que não tem açúcar. Por quê? Porque o universo... Eu não vou falar isso.
Não, pode falar.
Os seres... Não, é outra coisa. Os seres extraterrestres altamente evoluídos que colocaram a vida aqui no planeta...
Sim.
Deixaram a Terra... E deixaram os alimentos vindos da Terra, que tem a energia do Sol, certo, e da água, que já vem prontos para nós comermos.
Certo.
Para que nós temos que cortar, bater no liquidificador? Você pega a banana, você descasca e come, tá pronta.
Ah, tá, entendi.
Você pega a maçã...
E morde a maçã.
Morde a maçã, já tá pronta, claro, o alimento pronto, lógico, pela natureza.
Entendi.
E aí é o seguinte, se você pegar um abacaxi... E comer ele já tem a frutose.
Muita frutose.
Que ele já vem com açúcar numa quantidade, numa qualidade que não vai entupir as suas artérias.
Certo.
Mas se você pegar o abacaxi, cortar e triturar e fazer o suco,
certo,
a molécula da frutose, ela se quebra e ela se torna um açúcar ruim.
Ah, porque a digestão é rápida e você elimina as fibras.
Não, porque você vai quebrar a molécula da frutose, ela vai se transformar num açúcar gorduroso. É sério. A informação procede. Puts, busca busca
adoro,
isso.
Adoro fazer uns sucos.
Eu também, Thunder, eu também adoro. Suco, eu também adoro, mas eu não tô fazendo mais suco de abacaxi, não. Pega o abacaxi, corta e come.
É uma delícia comer abacaxi.
Meu pai come na salada.
O que é abacaxi?
Ótimo.
É, abacaxi com alface.
A mãe do meu filho fala assim, eu odeio comida, como é que chama o nome?
Não sei,
orgânica. Quando você mistura...
Mistura de...
Agridoce.
Odeio comida agridoce, fala só, fresca.
A gente tinha que fazer um reality show.
Não gosto de comida agridoce.
A gente fazia um reality show do clube de compras da luta. Um reality show. Você gosta de reality show? Assiste reality show?
Eu não gosto muito, não.
Você gosta de Big Brother?
Não,
você
não.
Você gosta de Masterchef?
Não, não, não.
Você gosta da Fazenda?
O Masterchef? Não, o Masterchef brasileiro, eu dou muita risada. Como ela chama? Paloma?
Paola Carrocena.
Paola é um charme.
Ela é um charme?
É um Paola.
Eu nunca vi,
assiste.
Além dela ser um charme... Ela mora por aqui, na região.
Além dela ser um charme, ela é uma ótima cozinheira. É uma cozinheira simples. Eu comprei o livro dela ali. O lance dela é comida simples.
Saquei.
Não precisa de ser comida
invenção
chique.
Mas é tipo a filha disso. Do Gil, assim, que fala, não, você pega
a filha do Gil é outra pegada.
Pega um hambúrguer,
é alimentação pra... mais saudável.
É,
assim.
Entendi.
A filha do Gil é Rede Globo, vai, vou falar assim. Hoje, perdão.
Kleber, você já se viu inserido num reality show, participar de uma fazenda?
Não, já me chamaram, não gosto.
Não dá, né,
velho? Não tem nada a ver.
Não dá, né, mano?
Você vai no reality show, você tem que ser verdadeiro. Aí você é verdadeiro, os caras
te expõem. Se você for verdadeiro, você tá de jogo. É louco,
você tem que ser o verdadeiro falso, tá ligado?
Exatamente.
Paga com isso.
Não dá, né, velho? Não dá.
E o povo ama a falsidade.
É. e fica torcendo por quem é mais falso, por quem consegue jogar melhor.
E aí as pessoas fazem isso com os outros no dia a dia. Não é, dá, não dá.
Reproduz o comportamento, não é isso?
Não dá, é isso.
Reproduz
é,
o comportamento de reality show, mano.
Não dá, cara, não dá.
Que absurdo, yeah, velho. Eu tinha pensado num reality show que ia chamar-se Política e Perversão. Que é o seguinte: a gente não ia avisar os convidados, só políticos. E a gente não ia avisar que eles iam participar do Política e Perversão, ia ter outro nome pra eles.
Certo.
E daí a gente ia trazer.
Ia chamar a assessoria.
A gente trazia os políticos. E daí a gente dava umas drogas pros políticos, umas alucinógenas pros políticos alucinarem. E daí, assim, depois de tudo assinado, a gente fazia uma edição muito louca e daí colocava a perversão preferida de cada político, entendeu? Cadeia, né? Eu ia pra cadeia.
A gente ia entrar em cadeia aqui.
Deixa os caras loucos e fala pra ele. E faz eles contar a verdade. Qual é a droga da verdade? A da verdade mesmo.
Ou álcool.
Dizem que é o vinho, né?
É, in vino veritas.
O vinho.
Você toma o vinho e você fala a verdade.
É o que dizem.
Entendi.
Vinho, põe um ácido também no meio. Dá uma triturada. Põe um MD, um ácido. Conta pra nós.
Solta o bicho.
Conta pra nós.
Solta
agora.
O menino.
E todo mundo filmando.
Isso. Ah, sei lá.
Revolucionário.
Que louco, né, cara? Esses políticos, né?
Igor Diogo Oliveira escreve. Eu vou meter o doutor. Qual é o nome? Doutor Drauzio Varela aqui.
Net.
Hitler era vegetariano. Eu não entendi a mensagem, mas enfim. Que bom. Nada contra quem é vegetariano. Qual é o nome do dog? Pergunta o Matheus Silva. Tá vendo pela câmera o dog.
Ele tá aparecendo aqui. Tá
é o Rickenbacker. Pode chamar de Ricken.
Um abraço pro Caio Vilalva, pro Léo Balboa, pro Rodrigo Silva, pro Fábio Filardi e companheira limitada nos acompanhando pela camerinha.
Que demais. A última pergunta que eu queria fazer antes do nosso Top Thunder, que é Cidade Linda é Cidade Cinza? Como é que fica o pessoal do grafite nessa história?
Puta merda. Vou te falar.
Desculpa, né? Mas a gente tem que falar sobre essas coisas.
Cidade
cara.
Linda é a cidade colorida. A São Paulo é cinza, mas ela fica muito mais bonita colorida. Que conservadorismo, senhor do João Doria?
Pelo amor de Deus.
Tá de brincadeira.
Eu falei que margarina faz mal, né? Sim. Lá atrás, então.
Ô, João Doria, você falou que é um ótimo gestor.
Isso aqui, boa.
Sagaz,
hein? Existe algum... O pessoal tá se organizando, tá pra tentar...
Não, os caras não vão deixar de fazer grafite, cara.
Não, né?
Eles estão fazendo agora, nesse momento aí... Só. E daqui a pouco essa onda de prisão para, porque o próprio prefeito ele vai ter que. O assessor dele vai falar: ô prefeito, deixa os meninos pintar a parede, vai.
Só.
Pô, a cidade fica mais bonita. Já foi falado na França que o grafite é permitido para a cidade justamente ficar mais bonita.
O picho na gringa é conhecido como São Paulo Letters.
É mesmo.
Porque não, é uma grafia que surgiu aqui.
Aí, ó.
Você não vê em nenhum outro lugar no mundo como faz o bicho aqui. E é o Jânio Quadro 2.0, né?
É, não é?
Porque ele sabe que essa é uma batalha que ele não vai ganhar, mas que ele vai ter apoio dos setores mais conservadores.
Que é o que ele precisa.
Mas daí é como os moleques estão pichando aí. Você, eu pincho, você pinta. Vamos ver quem tem mais tinta.
Muito boa essa, Matias. Você que pichou essa?
Não, eu não.
Demais.
Eu acho que o bicho tem que ser respeitado também.
Sim.
Porque o bicho tem uma história, tem uma, né, tem um lance por trás importante deles, de auto reconhecimento, né, de auto afirmação, deve ser respeitado também. Eu acho. Eu fiz uma entrevista com o Ogi, que era um ex-pichador, e eu aprendi muito com ele.
O Marcelo D2 deu uma entrevista recente. Aliás, um abraço pro Marcelo D2.
Um abraço, Marcelo
D2. Essa semana que a gente passou no Rio de Janeiro, viu, Thunderbird? A gente ia entrevistar o Marcelo D2.
Ah, que legal, mano.
Uma equipe de 15 pessoas. Uma televisão, né? Uhum. Uma equipe de 15 pessoas. Marcelo D2 não foi, não explicou, não pediu desculpas. Não, estou me esperando. Pelo menos você falou, não deu pra ir. Você tá esperando uma mensagem aí.
Mas
um abraço.
Que broadcasting que você tava fazendo com 15 pessoas no staff?
A gente tava trabalhando. engano, pro, pra TV Zé Brasil. Caviano. Segundo semestre aí, vem um programa novo.
Bonde do Zé. Não fala nada pros amigos.
Bonde do Zé.
Aí!
No Canal Brasil, não é TV Brasil.
Zé
Trajano.
Zé Trajano. Que demais, velho.
Parece que o D2 não vai, mas tem outros convidados muito bons. O fato é que o D2 falou recentemente numa entrevista.
Sim.
Uma coisa que eu mesmo andava diferenciando quando discutia, escrevia por aí. Peraí, o grafite que a gente chama de grafite, que é pintadinho, e o grafite que são letras, que é escrito, que a pessoa identifica como feio e o outro como bonito, mas na verdade é a mesma coisa, né? É, vamos parar também de ficar, né? Passando uma linha entre um e outro, estética, e uma coisa é bonita, portanto deveria poder, outra coisa é feia. Não, aí você está ignorando o que está por trás disso.
Tem
uma porção de código, de comunicação.
E na gringa não tem essa distinção também.
E ocupação de espaço, né?
Na gringa não tem essa distinção também do grafite, do picho. Isso é uma coisa daqui também. Vai muito de encontro com esse discurso conservador, assim. Típico, e daí, né? Como se o grafite fosse algo domesticado.
Sei, é arte.
É arte. Se tem esse selo aí de aprovação, daí tudo bem. Entendi. Se vai pra galeria, daí firmeza. Mas
você tá cobrando isso do prefeito ou da mulher dele?
Não, eu não tô cobrando
não
de ninguém.
Não dá pra cobrar isso dele.
Assim, tá cobrando sim, tá no ar, tá todo mundo vendo. Tem que falar, ô prefeito!
Essa semana me explicaram, o Zé Mazei, o Sam Google.
Sim.
Ele é o meu personal Google. Ele me explicou o seguinte, que tem um pintor brasileiro muito famoso chamado Di Cavalcanti.
Né? Sim.
E o Di Cavalcanti faz as telas dele pra você olhar de frente pra tela, assim, ó, de frente. De Cavalcanti, você pega a tela e olha de frente pra tela, que é assim na sua frente, assim. Não dá pra colocar lá no canto. Não, é aqui de frente. E daí diz que os Dória compraram, assim, tipo, dezenas de Cavalcanti e colocaram todas na mesma parede, assim, espalhados, preenchendo uma parede gigante de Cavalcanti. Se o de Cavalcanti visse aquilo, ele ia ter um treco e ia falar assim: cara, vocês estão loucos? Imagina, isso não é de Cavalcanti. Você tá desvirtuando a minha arte. Então o conceito é esse, entendeu?
Exato.
Eu vou colecionar de Cavalcanti. Eu não vou apreciar de Cavalcanti. Esse é o conceito.
Eu falei lá atrás que jogaria lavagem de dinheiro, mas quem mais lava dinheiro é merchan.
Assim?
É quem vende arte.
Ah, tá. Merchan.
Desculpa.
É o que a gente vai fazer daqui a pouco.
É que a gente vai fazer chamar
fazer agora,
o
Plink. Nesse momento. Top Thunder. Vamos lá. Nosso merchan.
Top Thunder.
Ah, o merchan de hoje é... Sexta-feira, dia 28, tem greve geral.
Até o fim do capital.
É isso aí.
Essa eu quero ver.
Então, o que eu queria saber, por exemplo, o que o Matias vai fazer na sexta-feira?
Eu vou gravar aqui o Xadrez Verbal, mas como o Leandro falou, a gente vai ter uma postura editorial em relação a esse tema.
Saquei. E você, Leandro, o que você vai fazer? Você
tá o mesmo que o Matias. A gente vai fazer só o que é um compromisso com o nosso ouvinte.
Sim.
Que no, afinal de contas, o nosso ouvinte vai estar na greve geral, porque não ouviu um podcast, né?
Boa.
Mas... é isso, a gente já conversou sobre e acha opinião de todos aqui que estamos do lado de cada bancada da quitanda.
Tá.
Para que não fique nenhum equívoco editorial. Às vezes a gente dá opinião em quarteto mesmo, a gente a favor da greve geral.
E você, Kleber, o que você vai fazer sexta-feira?
15 horas eu vou tocar na Central Surf, no Shopping Itaquera.
Certo.
Às 20 horas em Bragança Paulista.
Uau!
E às 2 horas da manhã no Tupiniquim, em Santo André, porque eu sou um trabalhador informal.
Não é o patrão?
Embora...
não é patrão?
Não sou patrão de mim mesmo.
É, tá.
Embora eu até apoie a greve geral, mas não vou fazer greve.
Entendi.
Vou trabalhar.
Mas vai rolar um bonezinho, alguma coisa?
Nada, vai rolar a discotecagem e o money no meu bolso.
Muito bem, eu vou estar atento às notícias para na terça-feira que vem a gente discutir essas notícias com Luísa
Michelete.
Michelete,
ela vem terça-feira que vem?
Hã?
Ela vem terça que vem?
Ela vem.
Por quê? Não, porque eu fiquei confuso se era na sexta, no dia da greve, ou na semana que vem.
Ela vai... Chama ela pra vir sexta, chama ela.
Sexta também.
Ela vem aqui na terça-feira que vem, tá bom?
Perfeito.
Combinado?
Combinadíssimo.
Então eu queria agradecer a presença de Matias Pinto, que veio aqui com a gente hoje.
Tamo
com
junto.
O Leandro, que sempre meu parceirão, tá me ajudando.
Valeu demais.
E me desembaraçando às vezes quando eu dou aquela travada. E... Porra,
acabou de novo, velho. Rápido!
É demais, né, velho? Tinha que fazer um podcast em 3 horas. Eu também acho.
Tem que ter uma hora e meia, pelo menos.
Eu também acho.
E ou MTV.
Mas é uma briga antiga aqui. A gente ainda vai discutir sobre isso. Velho, obrigado por você ter vindo, viu, mano? Valeu mesmo, cara. Demais, cara.
Sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo respeito, pelo alto astral. E pelas ideias sempre inteligentes. É bom estar no meio de pessoas inteligentes, porque... eu me potencializo também. Valeu.
É nóis. Tamo junto.
Obrigado.
Amanhã tem podcast, não é isso?
Amanhã isso. Tem quinta, tem sexta, tem... Só
não, mas
tem
não desse programa.
Foi o português, né?
Não escapa do compromisso de colocar no ar isso aqui antes das 9, hein?
O português, você fala, né? Passa cartão, tem cartão? Fala, tem, e você? Não tem? Né? Tem podcast? Tem, claro que tem.
Tem um monte.
Então a gente publica esse podcast amanhã cedo, certo?
Amanhã cedo tá no ar.
E daí a gente tá divulgando. A semana que vem a gente tá de volta.
Perfeito.
Valeu! Bom.